somado a tudo aquilo que ele já tem como bagagem.
Logo ele vai ser mais.
Logo ele vai ser catapultado.
Exato.
E essa é a função, cara. Se é como ser um bom líder. Se eu pudesse resumir isso, é: desenvolva as pessoas, façam as pessoas serem muito melhor.
Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você.
Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast e vamos terminar a nossa quadrilogia. Finalmente a nossa série vai chegar ao fim de Como Trabalhar com um Idiota. Você pensou que ia ser uma série só de ficar reclamando, de pessimismo? Ah, mas o título foi para pescar você pessimista. É, no último episódio a gente deu aí um banho de água fria aí pro cara que gosta, porque a maioria das pessoas gosta de reclamar. Ô, Henrique, mas a gente trouxe aí o dilema do caçador de dragão, né? Sabe aquela história de tanto caçar dragões, você se torna um dragão, de tanto caçar monstros, você se torna um monstro, né? Então, assim, de tanto reclamar de chefe ruim, o dia que você for chefe, você vai ser um chefe ruim? Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não se tornar esse monstro que a gente tanto persegue, tanto gasta nosso tempo pra ficar falando, mas o que, que a gente faz de diferente? E pra fechar esse episódio, eu conto com a participação do Henrique Maciel. E aí, Henrique?
Mais uma vez aqui, Albino, junto com todos vocês. Tô curtindo demais essa série. Não sei se estou tão feliz por estar acabando. Mas que seja assim esse fechamento e o banho de água fria, né, pessoal? Vamos ser gratos, vamos ser gratos. Vamos aprender a ser gratos, independente de onde nós estamos. E ter vontade de transformar os ambientes, né? Não é porque temos chefes que influenciam, sim, na nossa vida. Mas isso não pode sair do nosso controle. Nós precisamos estar sob controle e lutar sempre para transformar o ambiente que nós estamos. Então se ligue que agora o quarto episódio vai ser fantástico. Manda lá, Albino.
Isso mesmo. Nesse episódio a gente vai entrar agora, vai vestir a carapuça do cara que a gente andou atacando, né? Já que no anterior a gente falou assim, ó, não fica criticando só, seja mais grato, saiba lidar com essa situação e construa essa carapaça, né? Olha esse lado positivo do aprendizado, se desenvolva, né? E pare de criticar tanto, seja mais grato. Agora a gente vai entrar na seara que é, vamos vestir a carapuça mesmo de fato daquele líder, né? E vamos entrar aí em alguns pontos pra gente resenhar, a gente refletir aqui como ser um bom líder, né? Então a gente vai acabar impressando às vezes situações que a gente não teve, que não foram legais, pra apontar as boas. Porque foi pra isso que serviu eu ter todos os meus chefes idiotas e você ter todos os seus chefes idiotas. Pra hoje a gente tá sentado aqui um na frente do outro, em pleno sabadão, à tarde, em vez de estar numa piscina, a gente tá conversando e falando sobre como ser um bom líder. Né? Dá pra dizer assim, então foi pra isso que Deus colocou na nossa vida aqueles caras, foi pra gente aprender certas coisas e lições pra hoje a gente vir aqui e refletir. E se uma pessoa sequer, Henrique, uma só, escutar e olhar pro espelho e falar, cara, eu tô sendo um chefe ruim pra minha equipe. Uma pessoa, uma, já tá valendo a pena. Esse podcast é patrocinado por yurga.com.br. Entre, jogue, se divirta e ache um emprego. Ser um bom gestor para a sua equipe.
Albino, eu queria compartilhar contigo algo, né? Os últimos 2 anos dentro da minha carreira foram 2 anos incríveis, né? Mas eu não sei se eu fui um bom chefe nos últimos 2 anos, né? Não quero nem colocar nesse chefe, líder e tal. Acho que a posição que atualmente eu ocupo, eu tenho pessoas.
Não vamos na etimologia pura da palavra, vamos falar na nossa posição de liderança, pronto. Ser chefe.
E quando você trouxe o tema, eu dei risada, porque vem num momento onde estou buscando uma transformação em como ser uma pessoa melhor. Não é um chefe melhor, como ser uma pessoa melhor. Uhum. Em dezembro eu fiz muitas reflexões sobre os últimos 2 anos, tudo que eu acertei, tudo que eu também errei, porque sou humano. E consegui chegar em algumas conclusões, né? Uhum. A primeira delas é, sem sombra de dúvidas, é como eu quero ser lembrado. O meu ponto de partida precisa nisso. E se amanhã depois eu sair da companhia, Como eu vou ser lembrado? Ainda bem que o Henrique saiu, ou puxa vida, que pena que o Henrique saiu. Torço por ele, mas era tão bom tê-lo aqui com a gente.
Quando alguém for contar uma história de você naquela empresa, você fala assim, ó, tinha um cara aqui, ele fez tal coisa, vai ser uma história legal ou vai ser uma história pra contar uma coisa terrível?
E aí vem o lado, a gente precisa refletir, porque são momentos, são sentimentos, e às vezes a gente passa por situações onde a gente acaba externalizando coisas que não devem ou tomando ações que não devem, mas eu vejo que como ser um bom chefe é saber reconhecer o momento que você tem que mudar.
Concordo.
Saber o momento onde, assim, você olhar pra tua equipe, escutar, ser um chefe que sabe ouvir muitas vezes e entender que o momento se faz necessário uma mudança. E não é só, às vezes, uma mudança de performance, Albino, porque não é isso. O momento que eu passo não é momento de performance, nós estamos performando. Mas é um momento realmente de vamos crescer como pessoas agora, vamos mudar um pouco o nosso estilo e vamos agora fazer com que toda a equipe possa evoluir de uma maneira diferente. E escutar é importante, eu vejo que um chefe bom é um chefe que sabe escutar.
É legal isso que você tá falando, porque eu tenho uma percepção assim, a gente veio da escola da melhoria contínua, né? E isso se aplica às pessoas, a gente sempre tem que estar se desenvolvendo, sempre. E às vezes a pessoa escuta isso e cada um tem uma leitura disso, né? Às vezes o cara tem a leitura assim, então eu sempre tenho que estar fazendo um curso, né? Ó, que legal, mas você tá cuidando de um aspecto do desenvolvimento que é de aquisição de conhecimento, ou de acesso a conhecimento, né? Só vai virar uma aquisição de uma nova habilidade ou desenvolvimento de um perfil ou de uma habilidade que você ainda não tinha só quando você coloca em prática experiências. Só vem através de experiências. Ser líder é uma sucessão de erros e aprendizados. Eu acho que quando a gente erra, e eu acho que a gente tá com um déficit muito grande aí, uma falta de saber perder. A gente não sabe perder, Henrique. A gente não sabe perder. A gente quer só ganhar. Quando perde, a gente se arrasa, a gente se martiriza, sofre, entendeu? Até a história de ter um chefe ruim, né? Pô, o chefe foi lá e te chamou a atenção na frente de todo mundo. Você se martiriza, tal, sofre o luto, como se fosse uma perda, tal. Aconteceu, acho que tem que ter um senso realista de entender, encarar as derrotas e as perdas e focar no futuro, focar pra frente, olhar pra frente, né? Eu quero uma reparação, isso eu preciso falar pro meu chefe que eu não gostei, que ele fez isso na frente de todo mundo. Ele é o tipo do chefe que vai conseguir encarar isso de uma maneira positiva? Você tem essa abertura pra falar isso pra ele? Não, eu não tenho, então nem fale, o que você vai ganhar com isso?
Vai mexer.
Você já resolveu isso dentro de você? Resolvi. E bola pra frente, não, eu não resolvi, eu preciso falar pra ele. Então, depois, entenda que vai ter consequências, né? Eu acho o seguinte, a primeira coisa que um líder tem que ser pra ser gente boa é a capacidade de aprender. Cara, da mesma forma que você falou escutar, vem de mão dada a capacidade de aprender. Se você achar que você tá na posição de líder, que pra você tá nessa posição, você tem que saber mais do que todo mundo, você já tá começando com o pé esquerdo. O líder não é o que sabe mais. O líder não é o que sabe mais. O líder, ele tem uma posição de liderar todos. Eu, como líder, sempre quis ter na minha equipe pessoas que fossem melhor do que eu. Claro. Mas é óbvio.
É óbvio.
Né? Por quê? Porque eu quero ser bom em liderar pessoas. Eu não quero ser bom no aspecto técnico. Deixa o cara ser o melhor técnico. Isso eu aprendi com o meu primeiro chefe. Falava assim, eu posso não saber aplanar essas tábuas aqui, ó. Eu posso saber aplanar a tábua. Eu não aplano mais rápido que o pessoal que aplana ela, mas eu sei como aplanar. E eu sei se ele não tá fazendo o trabalho dele bem feito. E eu confio que ele faça, e eu sei que ele tem que fazer. Mas eu não tenho que aplanar na mesma velocidade que ele. Eu tenho outras responsabilidades. Eu tenho que cuidar dele e dos outros que fazem isso também. Eu acho que as pessoas... A gente volta lá pro... Não sei se foi pro segundo episódio que a gente falou da necessidade de se preparar pra ser líder. Depois de saber escutar e de a capacidade de aprender continuamente. E aprender com seus erros, ser humilde, de pedir desculpa. Cara... os melhores chefes que eu tive são aqueles que chegaram pra mim, me pegaram na mão e falaram assim, desculpa, você tava certo. O cara me comprou ali a capacidade de pedir desculpa. Isso tá encapsulado com essa habilidade de aprender. Porque só o cara que tem a humildade de pedir desculpa é o cara que tá disposto a aprender. E a gente tem que aprender com os nossos erros e tem que se desenvolver como gestor e entender que daí é esse o ponto que eu queria falar. Ser líder é uma profissão. Ser líder é uma profissão, assim como ser professor, assim como ser médico, ser dentista, é uma profissão.
Adorei a visão.
Você tem que aprender, e não tem curso superior de liderança. A liderança tá dentro dos cursos, então você tem que treinar a liderança. E não é porque você foi lá e acessou os conhecimentos que você vai ser um bom líder. Você só fez uma das etapas. Você foi adquirir o conhecimento e colocar eles em prática para desenvolver a habilidade. Voltamos pro ponto. Se você não estiver disposto a testar e colocar em prática o negócio, você nunca vai ser um bom líder. Jamais. Eu não conheço ninguém que seja... E aí pode até ser um preconceito que a gente começou falando no primeiro episódio sobre o cara que é velho, né? Eu acho muito difícil o cara, se ele é recém-formado, entrar na frente de uma equipe e ser um bom gestor.
Não.
Não é improvável, por quê? Porque eu sei que, às vezes, você não sabe o que esse cara viveu na vida dele, as experiências que ele passou com a família dele. Às vezes o cara tem muito mais experiência que um cara que tem 3 anos de casa ali. Vai ser um bom gestor porque também tem valores intrínsecos nele, muito positivos. Mas o cara que não é rodado, ele não errou ainda. É mais ou menos como assim, quando você tem filho, isso é uma coisa que eu como pai percebo e muitos pais seguem esse mesmo pensamento. Dificilmente você se sente bem em levar o teu bebezinho num pediatra se ele é um pediatra recém-formado ou jovem. O pessoal gosta de escolher pediatra mais de idade. Porque esse cara, ele já atendeu tanta criança, meu amigo, né? Você não vai confiar a tua preciosidade, teu maior tesouro, que é teu filho, na mão de um cara que tá aprendendo com ele. E eu acho que assim, né? Eu sei que, no caso de liderança, quanto mais velho você fica, mais você fica ranzinho e não quer aprender coisas. Isso é verdade. Mas vamos falar não de idade, vamos falar extremamente de experiências, tá? Às vezes pode ser um cara que tem 2 anos de empresa, mas você não sabe se ele trabalhou no negócio do pai dele, se ele já tem uma experiência de outras experiências que ele conseguiu trazer pra dentro do mundo da liderança e ele vai conseguir aplicar. Não é tão matemático isso, mas eu tô querendo dizer o seguinte, tem que estar disposto a perder, tem que estar disposto a colocar em prática, tem que estar disposto a aprender, a pedir desculpa, a aprender de novo e melhorar. O bom líder é aquele que sempre está se renovando e reconhecendo seus erros e melhorando, e melhorando, e melhorando, e melhorando. O que vai acontecer? O mais rodado, o chefe mais rodado é aquele que vai... O cara vai chegar ali, na hora que pegar ele como líder, eu vou dizer, nossa, que líder incrível, mas quantos tiveram que sofrer erros na mão dele para você sentir aquele ponto positivo desse cara? Quantos, na verdade? Eu vou te dizer, a primeira vez que eu desliguei uma pessoa, eu queria morrer por dentro, não sabia o que fazer. Tive que demitir um cara, eu queria morrer. Cara, o tempo passou, sei lá, se eu já desliguei umas 50 pessoas até hoje na minha vida. O 50º, eu senti o mesmo frio na barriga antes de começar a conversa. Mas eu consegui conduzir isso de uma maneira melhor do que a primeira vez. Tanto pra mim como pro cara.
Até porque se um dia você demitir uma pessoa com gosto, você não serve mais pra liderança. O líder, ele tem que ter um amor genuíno pelas pessoas que estão com ele.
Acho que essa é outra... Eu queria que você explorasse mais isso daí, porque era um outro tempo que se você não fosse falar, eu ia falar que pra ser líder tem que gostar de gente.
Tem que gostar de gente, cara. Não tem como, sabe? O líder, ele tem algumas responsabilidades básicas, que é manter a comunicação clara com o time, é dar feedback... É, que eu acho que você já deve ter gravado vários podcasts aí com muito feedback,
sim,
né?
Sim.
É, que, na minha opinião, é uma ferramenta poderosa e que não é explorada pelas diversas lideranças. Mas, enfim, independente de tudo, Albino, é até pensando aqui, né? Ah, mas um líder mais experiente, um líder mais... Né, eu acho que isso, com certeza, tem uma diferença muito grande. Mas, quando um líder ele tem a capacidade de entender o que está acontecendo com... O time dele, ele não precisa saber da técnica, ele precisa conseguir juntar a técnica. Então, isso. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o líder ele tem a responsabilidade de vamos unir o que tem de melhor e vamos para esse caminho. Mas tem que ter o amor. O amor, sim. E não é o amor físico, de atração.
É o amor ágape.
É o amor ágape, é o amor assim ao ponto de, cara, se eu tiver que ficar aqui trabalhando um pouco mais para poder cobrir ele, eu vou fazer e não vou ficar reclamando por isso. Porque são momentos que acontecem.
Lembra quando a gente ficou até 1 da manhã montando a War Room?
Como?
Nós estava junto.
Nós estava junto, sabe? E aquilo ali, o erro era meu. Porque eu desmontei. Você lembra disso?
Mas nós estava junto.
É. Tinha que montar de novo. Nós fizemos montar. E isso não tem preço. E um líder, às vezes, ele pode não ter todas as características de liderança. Sim. Pode ser treinado, tem habilidade, mas pode ser que ele não tenha. Mas quando ele consegue se conectar com o coração de cada pessoa, isso vai longe.
É. Tá?
Eu odeio aqueles líderes assim que não tratam a base com respeito. Não gosto. Eu dou um abraço. Isso aí é de infância. Onde eu passo, o pessoal tá lá, vem aqui, me abraça, e já passei por indústrias que a gente tinha indústria suja, e o cara às vezes ali tava se colocando numa posição ruim, vem aqui, me dá um abraço, tanto que essa pandemia me acabou com meus abraços aí, né? Mas é porque assim, você precisa gostar do que você tá fazendo, cara.
É.
A liderança, ela tem mais ônus do que bônus.
Isso é verdade, é um caminho de solidão e sofrimento.
É porque você coloca a tua dor no bolso pra poder cuidar da dor do outro. Quem tá disposto a fazer isso, Albino? Ninguém tá disposto, cara. Hoje em dia, todo mundo quer saber do meu.
E é por isso que eu acho que não era o objetivo desse episódio voltar a falar da parte ruim, mas eu acho que é isso que cria chefes ruins. É as pessoas que escolhem o caminho da liderança pelo status social e pelo salário, e não pela vocação.
Errou a profissão. É, porque o líder é o cara que vai... Pô, eu tô olhando pra você aqui, você tem um problema, eu vou engolir o meu...
Eu tive um chefe, que na verdade era chefe do meu chefe, ele não respondia bom dia das pessoas.
Imagina.
Vamos tentar entender, por que um cara não responderia bom dia de alguém? Por que você acha isso?
Eu passou tanta coisa agora na cabeça que não sei nem se eu posso falar,
não,
né? Mas
não,
pelo menos...
O que você quiser. Esse podcast aqui é sem filtros. A gente pode falar palavrão, fala o que você quiser.
Cara,
por quê?
O cara tem uma vida amargurada fora da empresa. Não pode ser. O cara vive numa solidão, numa amargura, onde não tem gosto. O sol não brilha pra uma pessoa dessa. Tem gente que fala assim, ah, eu acordo de manhã de mau humor e não sei o quê. E pá, pá, pá. É até compreensível, Bino, acordar de mau humor. Tudo bem. Mas não você passar por uma pessoa que tá convivendo com você todos os dias, você não dá um sorriso
mas
pra essa pessoa?
Mas será que não é porque a pessoa... Eu tô tentando agora porque eu conheci o indivíduo e você não. Mas assim, será que ele não acha que ele é superior demais em
pra
relação...
Pra dar bom dia.
Pra dar bom dia? Será que ele não acha assim... Não, eu sou nobre, eu não tenho que responder essa pessoa. Será que é isso? Eu não sei, às vezes eu pensei isso, assim, sabe? Às vezes tem uma posição, e ele tá numa posição alta, ele acha talvez que, tipo, as outras pessoas não são tão humanas como ele, ou que ele já é mais do que humano, sei lá, uma divindade aí.
É, que talvez ele entenda que no nível da hierarquia ele só pode se comunicar com quem tá naquele nível de hierarquia. Então se você tá abaixo...
Meio nazista isso, né? Meio...
É, que estranho. Não sei se eu tive alguma experiência nesse sentido de alguém... Não consigo me recordar.
Isso é muito básico, né? A gente tava se dispondo a falar coisas pra você ser um bom líder, tava indo tão bem, mas a gente parar agora e falar assim, responder o bom dia... Mas acho que vale a pena, pra... se você tá ouvindo e você tem dúvida, cara, cordialidade e educação é medição de caráter.
É medição eu de
acho
caráter.
Eu acho que se o cara não responde, é uma questão de caráter.
É. Talvez, às vezes, Albino, vamos pegar aqui momentos, né, agora. Talvez o momento não é bacana, às vezes você...
Não, mas já foi mais de uma vez. Com várias pessoas. Várias pessoas já chegaram pra mim e falaram assim, meu Deus... Será que eu fiz alguma coisa de errada? Eu encontrei ele no café e ele veio de São Paulo e ele tava assim. Aí ele não me respondeu. Eu falei, não, às vezes ele tá ocupado. Eu também não punha gasolina, porque acho que essa é outra dica também de um bom líder. Nunca critique a empresa ou o seu líder para os seus liderados.
E eu me recordei de uma pessoa, eu vivi um momento desse, inclusive você tava junto comigo. Nós fomos almoçar no...
Fomos ignorados.
Nós fomos almoçar no Shopping Park Barigui.
Isso.
E a gente passou por uma pessoa, na verdade essa pessoa te cumprimentou de um jeito mais ou menos e realmente...
Ignorou o resto.
E trabalhava diretamente com a gente.
Sim, não olhou nem na cara de vocês.
Cara...
Então, vê, não é...
Nossa,
isso não acontece só uma vez, não.
A...
Mas isso acontece em vários
verdade,
momentos.
Verdade, verdade. O que que... É, sei lá, a pessoa passa assim, não, você não é digno de falar comigo. Você não é digno da minha atenção.
É arrogância. Porque eu acho que tem gente que quando o cara sobe... Vamos falar de dinheiro. O cara ganha um dinheirinho a mais e ele já não acha que não pode conversar com o cara do caixa do supermercado, que tem que tratar mal os outros. Tem gente que pensa dessa forma. E daí, dentro da liderança, a mesma coisa. O cara acha que por ele ter um cargo, que o cara que é um analista júnior ou sênior não merece a atenção e a educação dele. Só que eu acho, no final das contas, uma prova de caráter. E aí, no aspecto de como ser um bom gestor para sua equipe, a gente pode falar sobre um montão de coisa, mas sobre caráter...
Caráter não faz curva.
Ah, não sei. Não tem como eu te dar uma dica, seja uma pessoa decente. Isso aí você é ou você não é, pô. Ou você é ou você não é. A única escolha que essa pessoa tem é que o gestor desse gestor identifique essa falha e atue.
E atue. É, mas aí pode ser que não é a pessoa certa pra estar ocupando essa posição.
Mas assim, se você quer ser gestor e você acha que você tem uma falha de caráter, tenta corrigir. Todo mundo pode se desenvolver.
Você acha que esses processos de coaching, porque eu acho que muito gestor, ele é treinado através do processo de coaching. Talvez hoje, na atualidade, exista um nome diferente, mas qual que é a tua opinião sobre gestores que buscam esses processos? É válido ou não é válido? Você acredita ou não acredita?
Eu acredito. Eu acho que o gestor, eu mesmo tenho 3 pessoas que eu oriento, agora são 2, uma deu um pause, porque eu acho que também tem uma quantidade de sessões, a pessoa precisa colocar isso em prática para depois voltar, né? São pessoas que estão vivendo transições de carreira. E eu não faço coach, eu acabo fazendo uma mentoria, na verdade, sabe? Mas acho que tanto o coach ou uma mentoria, seja qual for o aspecto de ajuda que esse cara estiver buscando, isso só demonstra o respeito que ele tem com a posição que ele está ocupando. E não dá para você achar que você não precisa de ajuda, sabe? Quanto mais ajuda, melhor. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então ache um cara dentro da empresa que seja um cara que você olhe como gestor e fale assim, porra, esse cara aí eu gosto, cara. Eu gostaria que ele fosse meu gestor. E você tá aprendendo a ser gestor? Procura conversar com esse cara, criar uma espécie de vínculo, se até possível, uma rotina de você trocar ideia com ele e aprender com ele. Nada como você chegar assim, cara, nessa situação, o que você faria? Ah, eu agiria dessa forma, porque isso é bom e isso é ruim. Mais uma vez, a gente bebendo a água da experiência. Quando eu tava falando também de experiência, não é de ter vivido muitos anos dentro da empresa, mas de quantos ciclos de aprendizado, passou, né? Quantos PDCAs internos esse você cara rodou. Às vezes o cara tem 25 anos, já rodou 100 mil ciclos de PDCA interno dentro dele, e tem um cara de 60 anos que é diretor da planta e rodou 3. Então eu acho que é válido, sim. Você precisa de ajuda. Você não pode ter vergonha de pedir ajuda. E se você tiver vergonha, então use a capacidade da observação. Olhe o exemplo de como certas pessoas se comportam.
Eu acho legal essa questão do exemplo. Eu gosto desses fóruns, eu gostava muito quando a gente criava as apresentações dos A3.
Uhum.
Eu gosto muito nessa situação, porque você gera conteúdo para tua cabeça. Porque eu acredito que as pessoas muitas vezes não fazem alguma atividade porque elas não conseguem, elas não têm um caminho para chegar.
Exato.
E quando existem as comparações, nossa, olha só, gostei muito disso, vou aplicar.
O cérebro humano, ele é capaz de pegar uma situação. Por exemplo, se eu chegar pra você e falar assim, cara, eu tenho uma baita de uma dificuldade de separar abacaxi e manga na minha fruteira. Mas olha só o que eu fiz. O cérebro humano é capaz de pegar esse exemplo de abacaxi e de manga, e você chega na tua casa, você não gosta dessas frutas, você tem banana e maçã, e você aplica no banana e no maçã. Você olha um cara que fala assim, cara, eu não sei lidar com 2 pessoas que adoram brigar na minha área, e eu acabei fazendo isso e tive um resultado positivo. Quando você escuta essa pessoa, você traz isso pra dentro da tua realidade, por exemplo, de ter 2 filhos que brigam em casa, você consegue aplicar. O cérebro humano é capaz de pegar situações análogas e paralelas e criar paralelos. Isso é um tipo de inteligência e todo mundo tem isso dentro. Outros praticam mais, outros praticam menos. Mas a capacidade de você olhar esse exemplo e seguir é muito importante.
É muito importante. E aí vem o líder. Precisa ter aprendizado, que a gente falou, né?
Aprender, vamos resumir pra gente ir fechando a nossa série. Ele precisa ter a humildade de pedir desculpa e de reconhecer quando ele tá errado. Ele precisa ter a capacidade de escutar, ter ouvido ativo e escutar de verdade. Eu já tive líder, né? Que falava comigo digitando no teclado, digitando e-mail e mandava e não olhava nem na minha cara. Isso não é escutar.
Não.
É escutativa, é atenção, você dedicar atenção para a pessoa. Então, capacidade de escutar, escutativa, humildade de reconhecer quando você está errado e pedir desculpa, a habilidade de aprender, essa é fundamental. Se o cara não sabe aprender, ele vai continuar errando sempre as mesmas coisas, né? E acho que é essa parte que a gente estava comentando de escolher bons exemplos para você alimentar esse aprendizado, né? Ou através de buscar a fonte. Ou é um curso, ou é uma mentoria, ou é um cara que eu sigo como exemplo dentro da empresa, né? Ou até um filme, às vezes o cara assiste o Invictus para você ver o que é liderança, né? Tem tanto filme massa que você pode assistir. Assista o filme, olha lá, tira uma coisa boa daquilo. A vida é movida à inspiração.
Até recomendo a todos assistirem uma série na Netflix, que é o The Last Dance, que acontece com o Michael Jordan. Cara, aquilo lá é um MBA completaço, cara, de história de vida, inspiração, conhecimento, vontade. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir.
Eu ainda não assisti, vou assistir.
Mas é fantástico, cara, eu assisti assim, ó, e aí tinha um colaborador específico que a gente ficava discutindo sobre a série, cara, e a gente conectava tudo dentro da companhia, porque é isso que acontece, né? Você aprende muita coisa e você tem que levar, é tua obrigação, Albino. Quando você aprende alguma coisa, é tua obrigação colocar em prática.
Se você não pôr em prática, você não desenvolve habilidade, né? Porque você pode saber como um homem flutua, mas você só vai boiar quando você entrar na piscina. E essa capacidade, a habilidade, ela é desenvolvida só quando você põe em prática. Você pondo em prática, você vai descobrir que é um pouco mais difícil do que você achava. Você vai começar a aprender com seus próprios problemas e dificuldades de adaptação e vai desenvolver a habilidade de fazer aquilo, fazer parte do teu dia a dia, como mais uma ferramenta que você tem.
E eu diria a repetição. Coloca casaco, tira casaco. Adoro esse exemplo. Coloca casaco, tira casaco. Porque é a perfeição ou a repetição que leva à perfeição.
Daí você vai ser um excelente líder e, é claro, a gente também pode esquecer que é o que a gente tinha comentado, que é gostar de gente, né?
É.
E eu acho que o gostar de gente não é só... A gente não tá falando de dar um abraço em árvore, você pode ser um cara mais frio e tal, mas assim, qual é o teu compromisso com esses caras que te chamam de líder, de fazer esses caras serem lançados positivamente dentro da empresa, catapultados, foguetados. Amarra esses caras num foguete, tchó! A minha maior felicidade como liderança é reconhecer, mesmo que eu não receba o reconhecimento, mas eu sei, ó, fulano, hoje é gerente em tal lugar. Ciclano é coordenador em tal lugar. Fulana é empreendedora e é dona de tal negócio. Sabe? Isso me alimenta. O cara pode até falar assim, ó. Ah, mas não foi você que foi lá e... Não, mas eu fiz parte dessa história.
Mas, Albino, sabe o que eu
contribuí.
Eu entendo sobre isso que você tá falando?
E o contribuir é quando você ajuda, nem que seja com um grão de areia ou com um tijolinho. A obra é do cara. A obra é dele. Ninguém tira o mérito dele, mas você saber... Que um cara que passou pela tua área, que foi da tua equipe, hoje tá numa posição tal, você fala assim, cara, eu não sei o quê, mas alguma coisa nesse dia, que nem eu vi uma vez um cara chegar pra mim e falar assim, você sabe o que eu faço quando eu tô apertado mesmo, que eu não sei o que fazer? E eu fecho o olho e falo assim, o que o Albino faria? Eu sei, ele falou pra mim assim, eu sei que vai ser uma coisa meio louca, mas o que o Albino faria? Mas só quando eu tô desesperado. Então, se isso servir de exemplo pro cara e ajudou ele a edificar o jeito dele de ser... Ser líder já tá valendo. Eu acho que o líder que é capaz de gerar outro líder é a razão de existir e de ser líder.
Sabe o que eu realmente acredito nisso que você tá trazendo?
É.
Veja só, você é um líder, você tem uma capacidade de conhecimento. E você vai passar isso pros teus liderados. O teu liderado não tem como ser pior que você. Ele vai ser melhor que você, porque tudo aquilo que você ensinou... somado a tudo aquilo que ele já tem como bagagem.
Logo ele vai ser mais.
Logo ele vai ser catapultado.
Exato.
E essa é a função, cara. Se é como ser um bom líder. Se eu pudesse resumir isso é... Desenvolva as pessoas. Faça as pessoas serem muito melhor. Passe tudo aquilo que você pode. Ensina tudo que você pode. Talvez a pessoa não aprenda tudo que você pode. É. Talvez ela não absorva tudo. Mas
talvez ela use de outras formas.
Mas você tem como obrigação mostrar todo o caminho e tudo que você pode dentro daquilo lá.
Às vezes você tem que também... ser íntimo e gostar de gente vai gerar essa oportunidade de você ter esse contato com as pessoas e identificar que daqueles 5 caras que trabalham com você, um quer ser gerente, o outro quer ser especialista, o outro já tá feliz onde está, mas todos eles, mesmo aqueles que não querem crescer, não querem ser promovidos, não querem ser líderes, todos eles têm um objetivo de vida. Então você vai ajudar eles naquele objetivo deles. É. Porque se você é um líder e você tá comprado, você vai fazer cada um deles ser uma pessoa melhor.
Eu tive um chefe que, puxa vida, eu gosto muito dele, inclusive, que uma vez ele me ensinou uma lição de vida. Ele falou assim, Henrique, quando você encontra pessoas que não têm o conhecimento que você tem, você se torna responsável por elas, meu chefe.
Ah...
Cara, eu nunca esqueci essa frase. E ela pode ser colocada em diversos momentos da vida, né?
Sim.
Quando você me ensinou ela, eu acho que a gente falava um pouco sobre pessoas que não tinham uma ignorância.
A gente criticava as pessoas que ainda não sabiam de algo, né?
É.
Assim, pô, esse cara ainda não sabe disso, ele trabalha quantos anos aqui e não sabe disso ainda, né? E eu me lembro disso que você tá falando, porque quando você é detentor de um conhecimento e você se depara com a pessoa que é ignorante àquele fato, você ganhou um filho ali. Você tem a obrigação. Aí eu cito outra passagem do filme As Cruzadas, né? Que homem é um homem que não faz o mundo um lugar melhor? Então, que homem é você, né? Que ser humano é você? Se você se deparando com aquela necessidade, com aquela aprendizada, aquele cara tem aquele gap, você não se sentir responsável em conduzi-lo até a luz. Porque só existe uma coisa nesse mundo que é ligado diretamente com Deus. É o saber, é a inteligência, né? Porque a treva e a ignorância é o oposto disso. Então, quando você entrega esse presente para alguém e ensina ela algo, essa pessoa tá cada vez mais próxima de Deus. E olha que coisa incrível. Eu tava esperando dar o horário para eu pegar o Uber para vir para cá, e minha mãe ganhou uma Bíblia bem bonita, sabe? Da minha irmã. Uma Bíblia jovem, assim, que é tipo as letras grandes e tal. E eu abri do nada, bem em Provérbios, onde dizia assim: siga o conhecimento e a virtude e você seguirá a Deus. O caminho da ignorância e da burrice é o caminho contrário a Deus, né? A gente não tá querendo dizer de uma forma classista, mas dizendo assim, da oportunidade de você trazer à luz a responsabilidade de uma pessoa que não sabe algo ainda, que é seu dever de ensiná-lo. E eu acho que, talvez, para fechar isso aí, eu quero que você fale suas palavras finais, mas a mensagem que eu queria dizer também é a última sobre liderança, que é ser professor. Um líder professor é aquele que, se está disposto a desenvolver todo mundo, está disposto também a arregaçar as mangas e ensinar as coisas para as pessoas, né? E o teu maior benefício vai ser você perceber lá no futuro que uma pessoa aprendeu uma coisa contigo e está até ensinando outra. Então isso é uma coisa positiva que nunca tem fim, só promove o bem. E eu não conheço ninguém nesse mundo que promova o bem que colha coisa ruim. Só vai colher bem um dia volta o bem pra você.
Aí eu acho que as palavras foram muito sábias. Eu acho que, putz, que gostoso tá vivendo isso aqui, meu coração, cara, sem brincadeiras nenhuma, que tá pulando, né, a vontade até da gente explorar muito mais. Mas eu acho que a gente resumiu bem. E como ser um bom gestor, além dessas características, né, que nós mapeamos no começo, de ouvir, aprender, pedir desculpas, eu acho que é fundamental, vem a questão do lado realmente socioemocional, do amor. Eu acho que, então, se você é um líder, se você está buscando uma posição de liderança, você tem que aprender que, quando você está nessa posição, o sentimento do outro importa mais do que o teu sentimento. E quando você tem vontade de fazer as pessoas crescerem, vontade de multiplicar conhecimento, não tem como dar errado. Aí vem, né, nos episódios, que gostoso, né, a construção dos episódios, porque aí você não vai ser um chefe idiota. Você vai ser um chefe que, mesmo não tendo todo o conhecimento do mundo, as pessoas vão te procurar muitas vezes só para serem ouvidas.
Exato. E o ser idiota não é o inverso do ser idiota não é ser inteligente ou ser intelectual, mas de ser um bom chefe. Tomara que você se inspire, mude alguma coisa no seu dia a dia, use esses conhecimentos para, se você estiver sofrendo, para que você resista, porque o resgate está a caminho. Acredite, tenha fé que eu nunca vi erva daninha prosperar na lavoura. Sempre tem o jardineiro, vai e tira. E vocês sabem quem é o jardineiro que nós estamos falando. Ele não deixa a peste se alastrar muito tempo, não. Ela pode até achar que está dominando. Mas, assim, seja confiante, acredite muito que vai dar certo, continue fazendo o seu dever, né? Se blinde, se proteja e se prepare, no mínimo, para aprender a ser um bom chefe em cima do exemplo de um chefe ruim que você possa estar convivendo. E se você é um bom chefe, pega aí essas lições, aprenda aí a mudar a vida das pessoas, porque quem colhe o bem vai sempre quem planta o bem vai sempre colher o bem, né? Porque, assim, a gente não é obrigado a plantar nada nessa vida, mas a gente é fadado a colher tudo que a gente planta.
Albino, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui discutindo sobre um assunto tão gostoso e tão importante como esse. Desejo aí muito sucesso e que novas participações possam acontecer, novos temas. É muito bom conversar com você e aprender com você também. Muito obrigado. Galera, valeu, obrigado.
Eu que agradeço a tua participação, foi muito enriquecedor aqui o bate-bola, a conversa, né? É como eu tinha te dito, e é uma conversa igual a todas as que a gente tem com frequência. A única diferença é que agora a gente teve pessoas escutando a conversa, e tomara que isso faça muito bem para elas e mude, nem que seja um pouquinho, mas mude a vida das pessoas, tá bom? Valeu, muito obrigado. E para vocês, principalmente, que escutaram aqui, se você está assistindo isso daqui no YouTube, né, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. E se você está escutando no podcast, não esquece de dividir esse episódio ou no Spotify ou nos principais agregadores de podcast que tem por aí. Divida com um amigo seu para continuar mantendo a nossa obra no ar, né? E segue a gente nas mídias sociais e também visite o nosso site www.binosabe.com.br ou www.bizucast.com.br. Lá nesse portal a gente tem todos os episódios lá para você. Fica ligado, tem mais coisa boa vindo por aí. Um abraço, pessoal.
Valeu, tchau, tchau.
Se você gostou deste episódio, visite www.binosabe.com.br.
Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima. Bang, bang, won't stop till we're legend.